Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. E eu tomava a iniciativa de lhes perguntar e propor ou apresentar uma proposta que me foi apresentada também pela senhora deputada Elisa Apolónia, se podíamos alterar a ordem de trabalhos e discutir o ponto 3 e votar. E depois retomaríamos de novo para o ponto 1 e 2, se vê algo inconveniente nisso. Pergunto ao PSD se vê inconveniente, que a senhora deputada precisa de se ausentar, não é? Tem outros trabalhos. Senhora deputada Júlia Rodrigues, vê algo inconveniente?
Não vejo, senhor.
Muito obrigado. Senhor deputado Carlos Matias.
Obrigado, senhor presidente. Não vejo nenhum inconveniente. Por nós pode ser.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Também não vejo nenhum convite.
Muito obrigado. Senhor deputado João Ramos. Sendo assim, vamos então começar a debater e depois votar o ponto 3, que é a discussão e votação do requerimento do PEV para a audição do Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural sobre a situação da seca severa ou extrema que afeta o território nacional. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a compreensão de todos os grupos parlamentares sobre esta alteração da ordem de trabalhos. Eu não tenho muito a dizer sobre o requerimento que foi apresentado, até porque ele, apesar de ser sucinto, expressa bem aquele que é o objetivo do Grupo Parlamentar Os Verdes. Mesmo há pouco tempo, na Comissão de Ambiente, também fizemos aprovar um relatório idêntico, só que pedindo a vinda do Sr. Ministro do Ambiente, porque, se as senhoras e os senhores deputados bem se recordam, numa declaração política que os Verdes fizeram a propósito da matéria da seca severa e extrema no país, anunciámos no final dessa declaração política, justamente, que chamaríamos o Ministro da Agricultura, ou apresentaríamos uma proposta para a vinda do Sr. Ministro da Agricultura e do Sr. Ministro do Ambiente para nos prestarem esclarecimentos sobre esta matéria e podermos fazer, de facto, uma discussão política em torno desta matéria. Aqui na Comissão da Agricultura, é certo que o Sr. Ministro da Agricultura já esteve presente nesta comissão em junho ou julho, agora não tenho bem presente, pronto, terá andado junho, julho, sobre esta questão. Ocorre que tudo aquilo que nós vivenciámos, quer no mês de setembro, quer no mês de outubro, e também nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, e que estamos ainda a vivenciar, eu acho que merece que a Assembleia da República faça um acompanhamento muito próximo relativamente a esta questão, e em relação aos membros do Governo. Esta é também uma oportunidade, na nossa perspectiva, para podermos gerar aqui também uma discussão paralela, mas interligada, sobre a dimensão preventiva dos focos florestais, que eu acho que nos vai ocupar muito nos próximos tempos e devidamente na Assembleia da República. E devidamente, não é? E indevidamente. Pronto. De modo que é isto que os Verdes têm para propor à Comissão da Agricultura, a vinda do Sr. Ministro, para tratar sobre estas matérias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Maurício Marques, quem representar o PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos oportuno este requerimento, até porquanto, como já aqui foi referido na audição passada, manifestámos a preocupação do PSD pelas condições severas de que este ano está a ocorrer, e por isso achamos oportuno a vinda do Sr. Ministro a esta comissão para debater o tema em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor. É quem?
Deputado Pedro Carmo.
O Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Não, também não há muito a acrescentar, apenas três notas breves que considero importantes. Uma delas é que o Sr. Ministro já anunciou algumas medidas no combate à seca severa que se faz sentir. Anunciou umas medidas em junho e anunciou outras neste momento. Penso que as de junho estão agora a ter a sua aplicação prática, agora efetivamente é que se fazem sentir os seus efeitos, e também sabemos que o Sr. Ministro, já pela comunicação social, anunciou que esteve em Bruxelas para renegociar um conjunto de medidas. Mas é de todo importante que esta Comissão acompanhe ao momento a situação que se faz sentir de seca e as iniciativas todas no âmbito da agricultura, aliás, como também foi aqui dito, e a nossa preocupação, que esta é uma questão transversal a outros ministérios, a seca agravando-se não só na questão do ambiente que falámos, mas também na questão da saúde, dos problemas que traz efetivamente para a população e também devem ser acompanhados. No entanto, da nossa área, daquilo que é da 7ª Comissão, não nos opomos, antes pelo contrário, e se bem se recordam, esperemos que aconteça o mesmo que aconteceu no ano passado, é que quando o Sr. Ministro veio a uma audição sobre a seca a esta Comissão, começou a chover. Por isso esperemos que efetivamente aconteça o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também da parte do Bloco de Esquerda pensamos que há toda a vantagem e interesse em o Sr. Ministro vir explicar o que é que está a fazer e, enfim, que iniciativas é que tomou para minimizar os prejuízos decorrentes da seca extrema. Trata-se, de facto, de uma situação grave aquela que se vive e, portanto, penso que faz todo o sentido que o Parlamento e que a Assembleia da República acompanhe de perto as iniciativas que o Governo está a tomar para as avaliar e ponderar, os partidos ponderarem ou não a apresentação de novas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu entendo também da maior oportunidade este requerimento, esta proposta do PEV, dizer que o CDS, o Sr. Ministro esteve nesta comissão em junho, de facto, na sequência de um requerimento semelhante que o CDS apresentou nos primeiros dias de maio, e nesse sentido eu espero, de facto, que o Sr. Ministro desta vez não demore 2 meses a vir ao Parlamento, porque se, de facto, demorar 2 meses, certamente, como o Sr. Deputado Pedro do Carmo deseja, já estará a chover daqui a 2 meses, é natural que já esteja a chover, assim esperamos. Relativamente, de facto, é urgente que o Sr. Ministro se sinta pressionado, porque nós, da parte do CDS, temos desde o final do mês de abril vindo a alertar para a situação de seca que o país atravessa e para as consequências que isso tem para o setor agrícola, e o Sr. Ministro apenas anunciou um conjunto de medidas que dependem, que são aquelas que já habitualmente existem e que dependem apenas da União Europeia, a antecipação das ajudas. Aliás, a União Europeia autorizou a antecipação dos pagamentos a partir de 16 de outubro e o Sr. Ministro só vai pagar a 31 de outubro e portanto, vimos com agrado que, apesar de acharmos, entendemos que é tarde, que o Sr. Ministro anunciou uma linha de crédito para a alimentação animal e que esse anúncio foi depois do CDS ter apresentado uma iniciativa com 10 medidas para a redução da mitigação dos efeitos da seca no setor agrícola, à semelhança, aliás, do que tinha feito quando da seca em 2012 e que rapidamente foram implementadas no terreno. Por isso, concluindo, de facto, achamos que é pertinente a vinda do Sr. Ministro e, nesse sentido, até sugerimos à Comissão que se pondere quando da vida da vinda do Sr. Ministro cá, porque sendo que estamos a iniciar um processo de discussão do Orçamento de Estado, se o Sr. Ministro não vem antes do Orçamento, as medidas que pode eventualmente vir a tomar para a seca já vêm tarde e serão inoportunas, certamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PCP também acompanha este requerimento, até porque desde a última vez que o Sr. Ministro cá veio, em junho, a situação, como já foi referido, infelizmente agravou-se e agravou-se muito. É verdade que foi agora referido quando o Sr. Ministro cá veio, foi um dia que choveu, infelizmente a situação de greve de seca que o país chegou não se resolve com um dia de chuva e a situação continua-se a agravar e por isso julgamos que é importante que o Sr. Ministro possa vir esclarecer questões que colocou na altura e outros anúncios que, entretanto, foram feitos, e o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente este requerimento. Aproveito para dizer que me parece que faz sentido que possamos agendar a vinda do Sr. Ministro, caso o requerimento seja aprovado, como parece que foi a manifestação dos grupos parlamentares, agendar antes do período de paragem de comissão, mas não de paragem de trabalhos parlamentares, para o Orçamento de Estado e até fazer um esforço para que o Sr. Sr. Ministro viesse também falar sobre outros requerimentos que já estão aprovados, nomeadamente no PCP, para falar sobre o PDR e sobre a reforma da PAC, que já passaram alguns meses desde a sua aprovação e, por isso, parece-nos que poderia fazer sentido tentar conjugar a vinda para abordar vários assuntos. Aliás, quando o Sr. Ministro veio falar da seca em junho, isso também aconteceu, também foram abordados outros assuntos na mesma altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Apolónia, deseja dizer alguma coisa? Então vou para a votação. Quem vota a favor do requerimento do PEV? Vota toda a gente. Foi aprovado por unanimidade. Boa tarde, Sra. Deputada. Bom trabalho. E seja bem-vinda à nossa comissão. É sempre. Vamos continuar. Vamos passar ao ponto 1 agora, discussão do projeto de resolução 972/13, segundo o PCP, que recomenda a assunção de uma calendarização para a conclusão da obra hidroagrícola do Baixo Mondego. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria da obra hidroagrícola do Baixo Mondego é uma matéria que, de forma certa, de certo modo recorrente, discutimos aqui na Assembleia da República, nomeadamente devido à necessidade que existe da conclusão daquela obra e do progresso substancial daquela obra hidroagrícola que se iniciou já há muitos anos. O Sr. Deputado Maurício Marques costuma falar em 40 a 50 anos que ela será iniciado. É uma obra importante para a produção agrícola na zona do Baixo Mondego. Os diferentes governos fizeram anúncios de avanços substanciais, mas no concreto é que, não obstante alguns avanços que vão existindo nas obras, no concreto o que nós observamos quando nos deslocamos àquele território, à região do Baixo Mondego, é a preocupação dos agricultores e das suas organizações com a forma muito lenta como as obras vão evoluindo e da necessidade urgente que há de dar resposta a algumas das preocupações que são levantadas, nomeadamente com as necessidades de drenagem de solos, de proteção dos solos relativamente à salinização. O grupo parlamentar do PCP foi confrontado com estas questões nas jornadas parlamentares que organizou, nas últimas jornadas parlamentares que organizou no distrito de Setúbal, no distrito de Coimbra, mas a verdade é que também a Comissão de Agricultura se havia deslocado já este ano àquele território, onde tivemos com uma associação com a associação que gera aquela obra e onde pudemos registar precisamente esta preocupação dos agricultores da necessidade de definir uma vez por toda o avanço e que o avanço nestas obras possa ser substancial e não apenas dados pequenos passos como têm vindo a ser dado até aqui. E é neste sentido que o grupo parlamentar do PCP propõe que se fixe uma calendarização para as obras. Já noutra sessão legislativa, o grupo parlamentar do PCP propôs que se definisse uma calendarização e, na altura, o espaço temporal que havia até ao final de 2020, a sua conclusão, porque coincidia com a questão do quadro comunitário de apoio. Essa proposta mereceu críticas porque se entendia que não era possível a sua conclusão num espaço tão apertado, e por isso o que propomos agora não é, por parte do grupo parlamentar do PCP, não propõe que seja a Assembleia da República a definir um prazo limite para a conclusão das obras, mas porque em anterior proposta isso não mereceu aceitação, mas eu julgo que é possível estabelecer aqui um consenso que diga que o Governo estabelece uma calendarização, assume uma calendarização, independentemente de eventualmente até daquilo que são os ciclos de financiamento dos quadros comunitários, mas que seja estabelecida uma calendarização, porque isso também ajuda no âmbito daquilo que é a programação da sua atividade os agricultores da região do Baixo Mondego. E, por outro lado, entendemos que, aliás, foi o que verificámos no terreno, o que verificou o Grupo Parlamentar do PCP, o que verificou a Comissão de Agricultura, é que é necessário perceber, haver instrumentos que ajudem os agricultores na sua decisão. E, por isso, entendemos que era importante a realização de um estudo sobre as potencialidades agrícolas do Vale do Mondego, para precisamente esse estudo ajudar a definir uma estratégia de desenvolvimento que deverá ser associada a todo o processo de conclusão da obra hidroagrícola do Baixo Mondego.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Senhor Deputado, na verdade, eu quando digo que este projeto hidroagrícola do Baixo Mondego se iniciou há mais de 40 anos, é verdade porquanto a primeira obra de regularização do Baixo Mondego com vista a aumentar o seu potencial agrícola, e também não só, foi justamente num concelho que me diz muito respeito e teve a ver com a barragem da Agueira, que se iniciou antes do 25 de Abril. E porquanto, por isso que eu digo que efetivamente aquela infraestrutura de valorização do Baixo Mondego iniciou-se há mais de 40 anos. E, por isso, o PSD também, obviamente, que considera, e sempre consideramos, que o potencial agrícola do Baixo Mondego é de reconhecido valor acrescentado. Devo dizer que, contrariamente ao que é dito, numa primeira fase não foi bem acolhido pelos próprios agricultores. Recordamos que ela teve até algumas alterações por via disso, porquanto os agricultores numa fase inicial não manifestaram, por desconhecimento, a sua aceitação em parcelamento. Esse desidrato foi conseguido e hoje é um reconhecimento, justamente por aqueles que ainda não foram objeto de emparcelamento, o reconhecimento acrescido de que o emparcelamento é uma mais-valia. E por isso nós acompanhamos efetivamente o teor deste projeto de resolução e estamos de acordo com ele na sua essência. Registamos aqui é uma alteração significativa do PCP. E aí, por isso tenho que dizer que o PCP tem que assumir também as suas responsabilidades. É que, na verdade, em 2013, e aqui é referido na peça, enquanto que em 2013 o PCP recomendava ao Governo a concretização do projeto, eu estou a ler que é para não me enganar, a concretização do projeto, agora vem, porque tem responsabilidades governativas e convém aqui dizê-lo, vem aqui recomendar ao Governo que fixe uma calendarização. Ora, registo aqui esta alteração significativa de posição relativamente à postura do PCP. É que agora já não vai reclamar a concretização, é uma calendarização. E, portanto, era esta a alteração de postura e de postura que eu aqui, obviamente, tinha que registar, mas nós, o PSD, continuamos efetivamente a pugnar. Sabemos que não pode ser feito de imediato, mas continuamos a pugnar pela valorização do Baixo Mondego. Consideramos fundamental, até porque o Baixo Mondego é não só... Não tem apenas a produção do arroz, mas também outras culturas que já se estão a fazer no Baixo Mondego e que, com grande valorização, mas não podemos deixar de associar também o Baixo Mondego ao arroz carolino, que aqui já referimos numa anterior reunião da Comissão, e por isso nós estamos de acordo em que, com este projeto de resolução.
Muito obrigado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Não sei o que vou falar, é o deputado João Gouveia.
Sr. Deputado João Gouveia, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, nós, Grupo Parlamentar do PS, estamos de acordo que se aprove recomendar ao Governo uma definição realista e responsável de uma calendarização para a conclusão destes investimentos. Quanto à recomendação para a elaboração de um estudo complementar de natureza instrumental, afigura-se-nos que a proposta carece de melhor definição dos objetivos pretendidos, procurando assim evitar-se a realização eventual de mais um estudo com utilidade reduzida. Mas, a propósito desta inequívoca necessidade urgente de realização das obras em falta, permitam-me recordar, no que toca quer às obras de emparcelamento agrícola nos vales do Pranto, Arunca e Ega, quer às obras em falta no plano do aproveitamento hidráulico da bacia do Mondego, concretamente das infraestruturas relativas à regularização dos afluentes e respectivos vales secundários, no valor de sensivelmente 4% do investimento total, 35 milhões a preços atuais, mas a propósito quer de um caso, quer de outro, que importa separar as águas, importará relevar, e aqui reporto-me apenas ao passado recente, que numa reunião da Comissão em 19 de julho de 2006, a quando da audição à APOR, nós subscrevemos essa reclamação, a realização urgente dessas obras. Mas dissemos mais, não só subscrevemos essa reclamação para a realização urgente, mas também considerámos essencial o seguinte, que no âmbito do emparcelamento agrícola fosse resolvido o problema da impossibilidade técnica e económica da Associação de Beneficiários das Obras Hidroagrícolas, problema esse relativo à elaboração dos projetos, sem os quais as candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural, ao PDR, de acordo com os critérios de seleção fixados no aviso de abertura de julho de 2015, não teriam quaisquer hipóteses de aprovação. Ora, com a entrada em vigor recente da Portaria nº 189/2017, de 7 de julho, segundo a alteração à Portaria nº 201/2015, passou a haver a possibilidade de candidaturas para estudos ou projetos. Isto é, foi aberta a porta que faltava abrir. Acresce que já foi aprovada a candidatura ao Pranto 1, no valor de sensivelmente 25 milhões de euros, em 18 de setembro do corrente ano, tendo ocorrido a sua aceitação para ação beneficiários no passado dia 12 de outubro e estando prevista a conclusão dos investimentos nele integrados em outubro de 2022. Mas também consideramos essencial para a realização das obras em falta, agora no plano de aproveitamento hidráulico do Mondego, a resolução do problema do ajustamento do mapa técnico das zonas críticas de inundação à realidade atual. Concretamente, que passasse a integrar toda a área em causa da sub-região do Baixo Mondego, só assim se tornando possível a apresentação e posterior aprovação de candidaturas ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Quadro este decisivo para a obtenção dos imprescindíveis cofinanciamentos comunitários. Este problema também já foi, entretanto, resolvido, pois foram elencadas, no âmbito da elegibilidade, as zonas com influência direta nas zonas críticas de inundação, entre elas o Baixo Mondego. Aliás, constata-se que, entretanto, no passado recente, no último ano, até hoje, já foram apresentadas e aprovadas 3 candidaturas ao Pós-Ouro. 2 com um valor global de sensivelmente 2 milhões, com um concurso público lançado em fase de contratualização, 1 com um valor de sensivelmente 2 milhões e meio, com um concurso público lançado em fase de recepção de propostas, sendo que também já foi submetido, em 31 de agosto de 2017, para a aprovação, uma outra candidatura relativa à segunda fase de regularização do Arunca, 8 quilómetros. Aliás, a Agência Portuguesa do Ambiente, pelo menos no plano informal, tem vindo a adiantar uma possibilidade de conclusão das obras em falta neste domínio para e até ao final do ano de 2021. Portanto, digamos que no último ano, apesar de tudo, quer num tipo de obras ligadas mais à agricultura, quer nas outras mais de natureza ambiental, foram, digamos, resolvidos os dois problemas que estavam a emperrar o processo. E, inclusivamente, há já resultados concretos. Portanto, faz todo o sentido que agora se recomenda ao Governo a aprovação, de facto, de uma calendarização realista e responsável. Quanto ao estudo, mantenho aquilo que disse inicialmente, de que, de facto, enfim, compreendemos que se possa recomendar a realização de um estudo de natureza instrumental a realizar em paralelo e em simultâneo com o processo de conclusão das obras, mas aí conviria precisar, de forma mais objetiva e concreta, enfim, a sua finalidade, sob pena de juntarmos mais um estudo aos muitos estudos que existem neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou acrescentar muito ao que acaba de ser dito, até porque o deputado João Viegas conhece muito bem a zona e... Desculpe. E conhece muito bem a zona e trouxe aqui, carregou para aqui um conjunto de dados bastante importantes e interessantes. Resta sublinhar, enfim, também nós sublinhamos que trata-se de uma área extremamente fértil, com potencial agrícola absolutamente extraordinário, com cerca de 14 mil hectares, portanto é uma área bastante alargada, entre o vale principal e os vales secundários. 50% a 60% são do famoso arroz carolino, mas também há milho e hortoindustriais e, como foi bem explicado, persistem dois estrangulamentos. Um relativo ao emparcelamento, que de facto não foi inicialmente bem acolhido, conforme pudemos recolher essa informação quando fizemos uma visita precisamente a esta zona, mas que, se, enfim, a experiência provou aos mais céticos que era uma operação em que todos ganham e, portanto, existe uma expectativa positiva mais alargada, mais, enfim, há mais adesão. Em 2010, apenas o emparcelamento consolidou 8 blocos, todos no vale principal do Mondego, aproximadamente 5 mil hectares, isto é, permanecem de fora cerca de 9 mil hectares nos vales secundários. Este emparcelamento nos vales secundários, conforme acaba de ser dito pelo deputado João Gouveia, está muito dependente das obras de regularização dos caudais dos vales, que têm sido sucessivamente adiada. De facto, este é um problema que já vem de há muitos anos. Mais recentemente, em 2013, a então Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, comprometeu-se no próximo ciclo de fundos comunitários entrariam os vales do Arunca, do Ega e do Pranto. Portanto, as promessas têm sido muitas ao longo dos anos e nem de sempre têm tido uma correspondência na sua execução. Neste momento também permanece, e creio que este aspecto ainda não foi aqui referido, não foi criada nem está a funcionar uma comissão, ou não estará a funcionar uma comissão de acompanhamento constituída por representantes dos utilizadores e foi recomendada aqui, um projeto de resolução aprovado aqui na Assembleia em 2013 e que continua por concretizar. Em resumo, para não me alongar e para não estar a repetir aquilo que outros colegas já disseram, há aqui compromissos por parte do Estado que são reiterados em diversos governos, por diversas personalidades, e esses compromissos devem ser honrados. Esta potencialidade agrícola enorme deve ser bem aproveitada a bem dos agricultores daquela região e também do país, até porque esses agricultores devem ser respeitados, sobretudo naquilo que lhes foi prometido e não foi cumprido. E depois há uma relação das comunidades com o rio que deve ser resgatada. Portanto, em resumo, nós estamos de acordo e revemos na formulação que é proposta e, obviamente, votaremos a favor quando chegar à altura. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Queria dizer que o CDS considera que, de facto, é essencial a conclusão desta obra hidroagrícola do Mondego. Aliás, no seguimento daquilo que dos investimentos que foram concluídos no último quadro comunitário de apoio durante a vigência do governo PSD-CDS, os blocos de Maiorca, de Bolão e da margem esquerda, que foram de facto concluídos, por entendermos que esta obra é essencial e prioritária e até na lógica da rentabilização dos dinheiros públicos já investidos, porque já há muito trabalho feito nesta área e porque efetivamente estes terrenos têm um elevado potencial agrícola, foi incluído como prioritário o investimento no Vale Central, portanto no Arunca, Ega e Pranto,
na Estratégia Nacional de Regadio que foi aprovada pelo anterior governo. Portanto, o facto de ser um projeto prioritário colocaria este investimento em melhores condições de ser aprovado portanto, à frente, com mais pontuação, neste quadro comunitário. Nesse sentido, entendemos que é de toda a importância, toda a relevância, agora nesta fase, fixar-se a calendarização da conclusão da obra, e dizer que manifestamos a nossa preocupação, ou vem no sentido daquilo que temos vindo, que o CDS tem vindo a mostrar preocupação, quando aqui na exposição de motivos o PCP diz que continua sem haver garantias de inclusão provisional das obras necessárias para a conclusão dos empreendimentos. De facto, o que estranhamos é que o Sr. Ministro fala muito no Plano Nacional do Regadio e andamos à espera que o Plano Nacional do Regadio avance, e há dois anos que não há regadio nenhum praticamente, porque o Plano Nacional do Regadio nunca mais vem. E nesse sentido, voltamos a reiterar aqui a importância do reforço do PDR e de deixar aqui o repto, quer ao PCP, que é o promotor, até mesmo ao Bloco de Esquerda, que são neste momento parceiros do Governo, que estão em melhor que nunca em condições de fazerem, de pressionarem o Governo no sentido desta conclusão. Dizer que, e isto pegando com as palavras do deputado Carlos Matias, que diz aqui que as promessas são muitas, mas são poucas a sua execução. No passado, aquilo que foi prometido executar, executou-se, e portanto, deixo-lhe aqui o repto que nas reuniões bilaterais secretas que mantêm com o Governo, que este seja um assunto da agenda e que consigam efetivamente desbloquear o processo da obra hidroagrícola do Mondego.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada João Ramos, deseja dar a palavra, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Folgo em ouvir por parte dos senhores deputados que há aqui alguma unanimidade em torno destas matérias e da necessidade de apontar caminhos. Efetivamente, há ali uma grande potencialidade no Baixo Mondego, e que até acabou por ser referido aqui o Arroz Carolino e o projeto que o Grupo Parlamentar do PCP aprovou e que foi apresentou e que foi aprovado a semana passada, de valorização desta produção tão característica daquele território. A senhora deputada Patrícia Fonseca, o senhor deputado Carlos Matias concordaram com aquilo que era colocado. Houve algumas questões levantadas pelo senhor deputado Maurício Marques que gostava de fazer referências, nomeadamente quando foi referido que não, nem sempre foi acolhido bem o projeto pelos agricultores, mas depois precisou que era a questão do emparcelamento, e essa é que efetivamente foi sempre colocada, em alguns passos, como uma dúvida que depois está perfeitamente sanada. Também deixo-lhe dizer que o PCP propôs que o projeto fosse concretizado em 2020, em 2015, antes do quadro comunitário avançar. Neste momento estamos em 2017, às portas de 2018, num quadro comunitário que termina em 2020 e que não sabemos como será o próximo. Mas a verdade é que nunca houve disponibilidade nesta Assembleia de fixar uma data concreta para a conclusão da obra agrícola, e por isso, não havendo essa disponibilidade, o PCP entende que é importante pelo menos que o calendário exista, já que não há disponibilidade para haver votos suficientes para fixar esse calendário, então que se fixe pelo menos a exigência da existência de um calendário. E é isso que o PCP está a fazer. Não havendo vontade dos grupos parlamentares em fixarem um prazo, pelo menos que os grupos parlamentares assumam e recomendam ao Governo que fixe ele esse prazo, uma vez que os grupos parlamentares não o querem fazer. E já agora vale a pena dizer que a resolução da Assembleia da República de 2013, que dizia que aprovada pela Assembleia da República, que garanta a finalização das infraestruturas do Baixo Mondego com o enquadramento da programação dos fundos europeus 2014-2020, ou que se crie uma comissão de acompanhamento constituída por representantes dos utilizadores, ou que, concluída a obra, seja concessionada esta que a obra seja concessionada a representantes dos utilizadores, isto nunca foi feito. Aliás, o que foi feito foi passar responsabilidades para os utilizadores e, nomeadamente, para os agricultores. O Sr. Deputado João Gouveia fez essa referência e muito bem, que passaram, foram passadas responsabilidades para os beneficiários que têm, aliás, como os próprios disseram, não têm condições nem financeiras nem técnicas para garantir que a obra é executada. E por isso é este o enquadramento da proposta do PCP, ainda mais quando verificámos no terreno, quando o deputado Maurício Marques nos dizia aqui com bastante alegria os avanços que havia no Baixo Mondego, nomeadamente naquelas matérias em que a senhora deputada e naquelas áreas que a senhora deputada Patrícia Fonseca referiu, quando nós chegámos aos agricultores, eles, afinal, aquilo que era aqui um grande foguetório em torno dos avanços que havia, afinal, os agricultores, isso significava muito pouco naquilo que eram as suas necessidades e o que significava que o ritmo do avanço tinha que ser muito maior. Por último, o senhor deputado João Gouveia colocou questões relativamente ao estudo e à precisão do estudo. O grupo parlamentar do PCP, aliás, esta proposta de estudo vem ao encontro daquilo que foi colocado a esta comissão quando visitámos o espaço, da necessidade dos agricultores terem alguma orientação. Aliás, isso notava-se quando visitámos alguns espaços, os agricultores tinham esta dificuldade de perceber por onde é que iam avançar no âmbito das suas produções, tendo em conta as perspectivas de as questões da salinização, dos diques que eram necessários para proteger os solos ou dos problemas de drenagem, e é nesse sentido que surge esta necessidade de avaliar aquele território do ponto de vista produtivo. Mas por isso, dizia só e terminava, que o grupo parlamentar do PCP tem disponibilidade em acolher algumas sugestões, no sentido de, se entenderem que é preciso precisar aqui este número 2, fazendo indicações concretas de caminhos que o estudo deve avançar ou de enquadramento deste estudo, temos esta disponibilidade para acolher e para remeter já devidamente alterado para plenário, para a votação, com estas preocupações que foram aqui levantadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 2. Discussão da apreciação parlamentar número 40/13, segunda do PSD. Decreto-Lei 67/2017, 12 de junho, que altera o regime da criação das horas de intervenção florestal.
Senhor, posso fazer uma questão prévia?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como não é hábito nós fazermos estas discussões na comissão, a minha dúvida é relativamente ao processo. Quando nós discutimos apreciações parlamentares em plenário, nós temos que entregar propostas de alteração ou cessações de vigência durante a discussão. Manifestamente o PCP não está em condições de entregar hoje propostas de alteração, não fez essa avaliação, e por isso a minha dúvida era perceber se, tendo em conta que a discussão é em plenário, se as coisas em comissão, perdão, há aqui um processo diferente e fazemos hoje a discussão e podemos eventualmente no momento anterior estabelecer aqui um calendário para a entrega de propostas de alteração ou de cessação de vigência, aquilo que se entender. Gostava de perceber este mecanismo para perceber como é que intervimos nesta matéria.
Informam os serviços que, se o PSD quiser apresentar propostas de alteração agora, e os grandes grupos, que podem fazer. Pensei para o Parlamento.
Ou durante a reunião,
ou se aparecesse aqui um prazo. Ou se aparecesse um prazo. Tá? Senhor deputado, não se importa. Não, o que foi aqui dito é que ou hoje estabelece aqui um prazo para apresentar a proposta de alteração, ou apresenta-se já hoje. Sim? É isto que é o regimento. Faz favor, Sr. Deputado Maurício Marques.
Na verdade, a metodologia é diferente por uma questão de calendário. Nós tínhamos intenção em fazer a apreciação parlamentar em plenário. Acontece que, efetivamente, não há oportunidade parlamentar para discutir em plenário e, por isso, recorremos a esta metodologia que está prevista no regimento. Entendemos que, efetivamente, os grupos parlamentares possam não estar em condições de apresentar hoje, ou seja, durante a discussão, as suas propostas de alteração e, por isso, o PSD entende que deve fazer aqui a sua exposição, permitir aos grupos parlamentares que apresentem numa data que seja de agrado de todos as propostas à proposta que é hoje apresentada e que depois a votação se faça numa reunião posterior. Portanto, não temos nada, só temos que fixar aqui a data da entrega de propostas e perguntava qual era o prazo que achavam por conveniente. Queria também dizer que a apresentação será feita pelo deputado Álvaro Batista.
Deputado, não se importa de registrar o...
Não, eu só estava a falar do Dr. Ruzé que tinha feito este esclarecimento, com exceção de se for uma sessão de vigência, como é um projeto de resolução, a sessão de vigência tem que ser votado no plenário, não é? Sim, mas são...
Sim, as propostas são votadas aqui. Que se forem rejeitadas, a Comissão comunica ao plenário e fica sem efeito a apreciação parlamentar. Se não forem, como é evidente, segue um processo normal e tem que ir para o plenário.
Sim, processo de especialidade. Uma espécie de processo de especialidade.
Querem fixar uma data? O Sr. Deputado Maurício Marques propôs uma data para...
Até ao fim desta semana.
Sim, essa é a sua proposta.
Quer para votação na próxima reunião
de comissão, de 2 a 8, possivelmente. Pergunto ao PS, tem alguma questão a objetar?
Sexta-feira.
Até sexta-feira a apresentação de proposta de alteração. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, tem alguma questão a levantar sobre isso? Não o quê?
Parlamentar do PS, não tenho nenhuma objeção.
Pronto, então até sexta-feira tenho que apresentar, se quiser, proposta de alteração. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias.
Estamos de acordo com a data proposta.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também não tenho nada a opor.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Concordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados presentes. E, já que vamos falar sobre matéria florestal, queria começar aqui por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixar aqui as minhas condolências e solidariedade para com todos os familiares das vítimas mortais dos incêndios dos últimos dias. Depois, solidariedade para todos os trabalhadores e todos os empresários que ficaram sem trabalho, sem condições para angariarem condições de subsistência. Solidariedade para com os empresários agrícolas e florestais que ficaram com todo o seu património em cinza. Solidariedade para todos aqueles que viram as suas casas de morada de família também desaparecer por causa dos incêndios. Como todos os senhores deputados sabem, em 2016, no ano passado, arderam mais de 160 mil hectares em Portugal, 4 vezes sensivelmente a área que tinha ardido em 2015 e mais de 8 vezes a área de 2014. Em 2016, ardeu 10 vezes mais do que nos 10 últimos anos. E é daqui que nasce o discurso da necessidade da reforma da floresta para distrair as atenções, dizemos nós, da incapacidade que existiu da parte do atual governo de cumprir as leis que já existiam sobre matéria florestal, a incapacidade de fazer uma boa gestão da coisa pública. E também foi nesta altura que apareceu um apelo aos consensos da parte do Sr. Ministro da Agricultura, quando adou a fazer sessões sobre esta reforma da floresta pelo país afora. Sucede, no entanto, que dos 10 diplomas que o Governo titulou para corporizar e identificou para corporizarem a reforma da floresta, apenas 5 foram remetidos ao Parlamento e relativamente a estes, foi possível obter consensos sequer entre os partidos da maioria parlamentar que apoiam este Governo. Quando o PSD fez este pedido de apreciação parlamentar, na nossa perspectiva estava e continua a estar a possibilidade de este Governo, desta maioria, querer mesmo tratar de fazer consensos para uma verdadeira reforma da floresta, porque na nossa perspectiva os diplomas que foram até o momento aprovados não consubstanciam uma verdadeira reforma. Falando deste diploma, porque é este diploma que está neste momento em causa, nós achamos que ele devia ser muito simplificado. A criação e o funcionamento das GIFs, na nossa perspectiva, deve ser simplificado. Há alguma simplificação neste diploma, mas, em grande parte, o sistema de criação e o sistema de gestão das zonas de intervenção florestal serve para alimentar aquilo que é a burocracia dos serviços florestais. Na nossa vertente, é preciso simplificar os processos. Nós não entendemos, não está explicado, não entendemos porque é que para haver uma zona de intervenção florestal tem que haver duas entidades. Uma entidade que cria a zona de intervenção florestal e que a supervisiona e depois uma entidade que vai geri-la. Duas entidades é algo paradoxal na nossa perspectiva. Se queremos ganhar operacionalidade, deve haver apenas uma entidade a gerir o território. Essa entidade deve ser a entidade gestora e a ZIF, na nossa perspectiva, deve-se corresponder apenas, e depois as nossas propostas serão apresentadas dentro do prazo que foi agora acordado, a ZIF deve ser apenas uma área com um plano de ordenamento florestal que tem que ser cumprido e que tem que ser cumprido por todos os proprietários, e quem deve ter a responsabilidade de obrigar ao cumprimento deve ser apenas essa mesma entidade de gestão. Depois, é importante na nossa vertente que se encontrem soluções concretas e execuíveis para a necessidade de oneração de propriedade privada. Quando se quer obrigar os proprietários a não cultivar determinadas espécies para fazer a rede primária, a rede secundária ou a rede terciária de proteção da floresta contra incêndios. Quando se quer, e isso tem que ser, é imprescindível, se queremos proteger a floresta contra incêndios, temos que ter as redes de prevenção. Temos que ter acessos à floresta e, portanto, têm que ser feitos redes de caminhos para que, portanto, quer no que diz respeito à prevenção, quer no que diz respeito à luta contra os incêndios, haja acesso à floresta. Isso tem que ser feito em todos os locais onde a propriedade é privada ou predominante privada, tem que ser feito através da oneração dos terrenos particulares. Se quiserem fazer pontos de água para combate aos incêndios, é preciso onerar a propriedade privada. E, até agora, a legislação tem-se limitado a dizer os proprietários são obrigados, mas não foi até agora criado nenhum mecanismo que permita implementar essa obrigatoriedade em respeito pelos princípios constitucionais de proteção da propriedade privada que estão consagrados. Na nossa vertente, nós fomos, portanto, soluções novas às vezes, nós não precisamos de inventar nada, muitas vezes no que diz respeito às alterações legislativas ou à criação de nova legislação, e nós, a nível do PSD, fomos ler uma legislação que foi publicada tem alguns anos, que foi publicada, que foi implementada e que, na nossa perspectiva, da qual poderemos tirar muitos ensinamentos para aplicar à gestão da floresta, e estou a falar em concreto da legislação que veio criar e permitir a implementação da rede do gás natural. No essencial, essa legislação disse qualquer coisa deste género. A partir do momento em que é aprovado o plano, portanto, a rede portanto, que é aprovada, que é publicada em Diário da República, automaticamente isso implicará a declaração de utilidade pública, da posse de utilidade pública relativamente a todos os terrenos privados que são necessários para a sua implementação. E depois, relativamente a essa utilidade pública, podia-se, portanto, era permitido que fosse feita a expropriação ou a constituição de servidão. Nossa vertente. Pensamos que, no que diz respeito à reforma da floresta, pode-se utilizar, digamos, esses ensinamentos dessa lei para adaptar, no sentido de que, cada vez que venha a ser aprovado um plano de gestão florestal, que automaticamente a entidade gestora ou alguém, quem vier a ser entendido como a entidade competente, passe a ter a competência para assumir a posse administrativa dos terrenos que são necessários para implementar esse plano de gestão sobre a forma da constituição das servidões. Servidões perdiais, servidões de utilidade pública. Obviamente que um mecanismo desta natureza tem necessariamente encargos, porque se vai constituir uma servidão para fazer uma rede primária ou uma rede secundária, é preciso angariar os mecanismos financeiros necessários para pagar aos proprietários o facto de ficarem impedidos de utilizar e gerir na plenitude aquilo que são os seus terrenos. Na nossa vertente, isso pode ser encontrado também através da aplicação a este, portanto, ao regime das florestas, de dois regimes jurídicos. Um é o do condomínio no que diz respeito à propriedade horizontal, mas mais propriamente o regime jurídico que trata dos regadios coletivos, basicamente dos regadios coletivos, quer dos grandes regadios, quer dos pequenos regadios, em que todos os beneficiários são obrigados a pagar taxas que são utilizadas precisamente para as infraestruturas de utilização comum. E na nossa vertente pode-se e deve-se criar um mecanismo que, a partir do momento em que é criada o plano de gestão florestal, todos os proprietários que passam a estar protegidos por esse plano passam a dever ter que contribuir para a manutenção e a gestão das infraestruturas de gestão comum. Novamente, as redes de aceiros, as redes de caminhos, os pontos de água e, porventura, obviamente, os custos administrativos e, porventura, outras realidades dessa natureza. Acho que algumas destas medidas, curiosamente, são sugeridas no relatório que agora foi entregue muito recentemente à Assembleia, portanto, penso que era importante equacioná-las também nessa vertente, porque se se quer efetivamente fazer uma gestão efetiva da floresta, é preciso começar por construir os seus alicerces. E os seus alicerces é encontrar um modelo de gestão para o espaço florestal, que não tem que ser unívoco, porque porventura poderá ter especificidades que devam ter que ser aplicadas em várias partes do nosso território, porque a estrutura da propriedade, a orografia, o regime hídrico são muito diferentes e, portanto, poderá ter que haver adaptações, mas se não criarmos um modelo que seja efetivamente possível de ser implementado, vamos continuar a fazer de conta que se está a fazer qualquer coisa sem se fazer nada e, recorrentemente, vamos continuar a assistir a episódios como aqueles que, infelizmente, todos temos visto e tenho a certeza que isso ninguém quer. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. E da parte do Partido Socialista, dá a palavra ao Sr. Deputado Santino Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria fazer nenhum introito, mas acho que nos ficaria bem a todos, numa comissão como é a Comissão de Agricultura, que tem um grupo de trabalho dedicado aos fogos florestais, que pura e simplesmente, e sem nenhum introito de outra natureza, que poderia ser mal interpretado, e eu acho que nós temos de criar unidades e não divergências, ou usar como arma de arremesso político as questões dos fogos florestais, eu queria propor que esta comissão guardasse um minuto de silêncio em memória das vítimas deste fim de semana.
Sr. Deputado Santino Pacheco, pessoalmente não tenho nada a opor a isso, mas estou certo que amanhã, em termos de plenário, irá ser feito esse reconhecimento. De qualquer forma, deixava isso à consideração dos vários grupos parlamentares.
Sr. Presidente, nós nada temos a opor, era o que mais faltava. Nós lamentamos aquilo que se passou no passado fim de semana, como lamentamos aquilo que se passou em Pedrógão. Nós vamos, com este voto, não temos nada contra, vamos criar aqui, eventualmente, algum precedente. e queria alertar para isso. Quer dizer, nós não fizemos, não fizemos, e se calhar por iniciativa de ninguém, mas queria apenas dar conta de que não fizemos no passado e, portanto, não tenho nada contra, antes pelo contrário, sei que a proposta é genuína, feita com sentimento e que eu respeito muito e, portanto, nada temos a opor. Eu queria apenas lembrar este facto.
Eu não sei se... Pronto, nós também temos, eu julgo que do ponto de vista da dignidade daquilo que é a expressão do nosso sentimento, eu estou certo que em termos de plenário ficará muito mais evidente. Pronto, eu tenho algum receio de começarmos num processo que depois será irreversível em situações idênticas no futuro, que não possamos reverter, mas pronto, da parte da mesa não haverá nenhuma oposição a isso. Não sei, a senhora deputada Patrícia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer também que, da parte do CDS, não temos nada a opor, porque, de facto, lamentamos a perda das vidas humanas, quer estas, quer as deste incêndio destes dois últimos dias, quer também as vítimas de Pedrógão Grande. E que também consideramos que o momento amanhã, certamente no plenário, quando se fizer um minuto de silêncio, terá maior dignidade. Contudo, queria só alertar a Comissão para que o precedente já foi aberto, porque na Comissão de Ambiente, que acabou de ocorrer às 2 horas, foi proposto pelo Presidente da Comissão e foi aceito por todos os grupos parlamentares. Aliás, foi dito que estava a ser feito hoje nas várias comissões e foi feito um minuto de silêncio no início da reunião. Se, portanto, da nossa parte nada temos a opor, só para dizer que o Presidente já existe. De qualquer forma, a fazermos um minuto de silêncio, eu sugeria depois do ponto que estamos a discutir e não, para não interromper o tema, e no final deste tema, do ponto que estamos a discutir, faz-se então, se os grupos parlamentares assim entenderem.
Não sei se mais alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Senhor Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu tenho a certeza que todos, com absoluta certeza, e não é retórica, que todos comungamos da solidariedade com as vítimas. E, obviamente, nada tenho a opor. Dada a situação que aliás, foi referida agora pela deputada Patrícia Fonseca, eu sugeria que se fizesse um minuto de silêncio depois da ordem de trabalhos ou deste ponto e que este assunto fosse debatido numa reunião da mesa com os coordenadores para estabelecer um consenso para procedimentos futuros. Neste momento, rejeitar poderia ter um significado político que de certeza ninguém se associaria a ele. Penso que se nós, de uma forma consensual, em reunião da mesa com os coordenadores, entendemos um procedimento para casos futuros que fique perfeitamente claro para todos e que todos o cumpram e assumam, que estou convencido que sim, penso que isso será o melhor método de tratar o assunto.
Eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, pronto, e aquilo concordo com aquilo que foi expresso pelo deputado Carlos Matias, nós hoje temos uma reunião de mesa e coordenadores no final do dia, poderemos falar sobre essa matéria. Mas também aqui uma expressão pessoal. Foi dito aqui que houve um precedente, quer dizer, que houve outras comissões que o fizeram. Mas fizeram-no, pelo que eu sei, no início dos trabalhos e no âmbito... Nós estarmos a introduzir... Pronto, isto é a minha opinião pessoal, também não me poderei opor a isso, porque também não corresponde àquilo que eu sinto relativamente a estas matérias, mas na discussão de um ponto de ordem de trabalhos, estarmos a interromper esse ponto de ordem de trabalhos para fazer um minuto de silêncio, penso que não é compatível com aquilo que é a dignidade do que estamos a tentar homenagear. Portanto, eu penso que se houver esse minuto de silêncio, e penso que há consenso, ainda não ouvi o Sr. Deputado João Ramos, falemos no final desta reunião, e pronto, sendo certo que é completamente diferente haver a iniciativa do Presidente da Mesa, ou da Mesa, para que isso seja feito logo no início dos trabalhos, num dia como hoje, e não introduzi-lo a meio, porque parece que estamos a introduzir um minuto de silêncio na discussão de um ponto da ordem de trabalhos. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O grupo parlamentar do PCP não se opõe, até porque subscreve aquilo que é o momento de luto que foi aqui manifestado e que o país vive na sequência da tragédia do passado domingo, que infelizmente é uma tragédia acumulada com outras anteriores. Mas eu subscrevo aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. Hoje a Conferência de Líderes reuniu e certamente decidiu uma forma condigna de homenagear as vítimas. As comissões não devem tirar dignidade a esse ato, não estou a dizer que o manifestarem-se o tirem, mas desde logo aquilo que já foi referido, acho que não deve ser feito a meio de um ponto, e nós ou não temos feito inicialmente, corremos sempre o risco de ir fazer agora um voto, um minuto de silêncio no ponto outros da nossa ordem de trabalhos, o que certamente não é dar grande dignidade ao momento que se pretendia ter. Por isso o grupo de trabalho dos incêndios hoje também vai reunir, é um grupo alargado, eventualmente o Grupo de Trabalho de Incêndios, no início dos trabalhos, poderá ter essa manifestação. Mas digo isto, mas não me oponho a qualquer tipo de manifestação de pesar que esta Comissão faça. Já agora dizer que, do ponto de vista daquilo que é o histórico, e olhando para esta Comissão, as comissões terão dinâmicas diferentes. A nossa Comissão já se manifestou algumas vezes, mas o que fez foi manifestar-se por escrito. Aliás, algumas vezes até o Sr. Deputado Luís Pereira chegou a ser portador de uma mensagem desta Comissão a familiares de pescadores falecidos. O Sr. Deputado Lúcio Freira, que era membro desta comissão, mas numa situação também muito restrita e que estavam claramente identificados o que eram os familiares daquelas vítimas e que a comissão se manifestou por escrito, e por isso há este histórico de intervenção relativamente a estas matérias que certamente não será aplicável neste caso pela extensão, infelizmente, do número de vítimas. Mas, como disse, faço este enquadramento sem me opor a que essa manifestação de solidariedade possa ser feita, se assim for o entendimento.
Pronto, eu penso que relativamente a este ponto concreto, todas as bancadas já expressaram a sua opinião e, portanto, no final desta reunião, já que o Sr. Presidente da mesa aqui, tomar-se-á a decisão sobre o minuto de silêncio ou não, e dava a palavra ao Sr. Deputado Santino Pacheco para concluir a sua intervenção no debate deste ponto da ordem de trabalhos.
Não, eu quero que fique bem claro de que a minha intenção é limpa e transparente. E só o fiz de acordo com aquilo que se passou noutra comissão a que pertenço, que não foi no início que o Sr. Presidente da Comissão, acho que até foi mesmo já quase ao fim da reunião da Comissão, e de maneira que foi uma forma genuína de eu apresentar aquilo que é o meu sentir neste momento, tanto mais que resido num concelho que foi, durante este fim de semana, altamente atingido por essa mesma tragédia. De maneira que fica aqui claro. Agora, não quero de maneira nenhuma levar isto a peito, e se me dizem que vai haver em plenário uma homenagem de toda a Assembleia da República, como certamente vai haver, eu não quero aqui criar nenhum tipo de complicação, nem nenhum tipo de problema ao bom andamento dos trabalhos. Não foi essa nunca a minha intenção. Sobre, se o Sr. Presidente me dá licença, sobre a questão em apreço, em 2014, através do Decreto-Lei número 27 de 2014, de 18 de fevereiro, foram introduzidas algumas alterações ao regime jurídico da criação das IF, que não tiveram, no nosso entender, o impacto necessário no acréscimo daquelas formas de organização, nem mesmo na dinamização das já existentes, continuando a verificar-se que nas zonas de minifúndio a sua criação se encontra prejudicada por inúmeros requisitos cumulativos e obrigatórios que as mesmas têm de cumprir. O Decreto-Lei em apreciação, o Decreto-Lei nº 67 de 2017, visa potenciar a criação de novas IF nas zonas de minifúndio, e optou-se pela redução da área mínima, do número de proprietários e do número de prédios para a sua constituição. É uma forma de facilitar. E isso, de certa maneira, é conforme ao que o PSE refere no seu requerimento de apreciação parlamentar, o programa em que refere que o programa do Governo Constitucional, do 19º Governo Constitucional PSD-CDS, previa como um dos principais objetivos estratégicos no domínio das florestas o combate ao fracionamento das áreas florestais, que levava ao seu abandono, identificava com medidas essenciais à inversão da realidade nacional, a promoção do associativismo florestal, o emparcelamento funcional e a gestão coletiva. Ora, este era o objetivo do governo PSD-CDS. Não vejo em que entra em contradição, a não ser numa ideia, que ainda por cima é errada, quando dizem que é obrigatório ter uma área máxima, quando se pode observar uma área superior a 20 mil hectares, sempre que haja circunstâncias especiais de natureza económica, social ou geográfica, mediante a autorização do ICNF. Não se limita a tocar a área da CIM, a área da ZIF, aos 20 mil hectares. Pode haver razões para ela ser maior. De maneira que, no nosso entender, tudo o que for facilitar a constituição de unidades produtivas de dimensão suficiente é positivo. Adaptar à realidade do minifundo e envolver os proprietários, mais positivo é ainda. E como também já aqui foi dito, a própria Comissão Técnica Independente elogia a medida e aponta para a obrigatoriedade, reparem bem, aponta para a obrigatoriedade de adesão dos proprietários minoritários para que não possam votar a constituição de ZIFs. E de maneira que, por tudo isto, entendemos que a legislação em apreço é uma legislação que visa responder a situações evidentes da necessidade da reforma da nossa floresta, do envolvimento de proprietários, mesmo alguns desconhecidos ou que não residam naquela área, e, pela nossa parte, concluiremos dizendo que alterar este regime será prejudicar ainda mais a constituição de ZIFs nos territórios de minifúndio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma consideração prévia. O Sr. Deputado Álvaro Batista trouxe aqui um conjunto de reflexões, aliás, bastante interessantes, sobre a política florestal e do ordenamento florestal. Agora, no concreto, o que sugeriu ou propôs foi que fosse criada uma nova taxa suportada por diversos proprietários florestais para, de alguma forma, compensar aqueles a quem porventura caísse nos seus terrenos uma rede de faixa de gestão de combustível, seja primária, seja secundária. O problema dessa ideia, que é uma ideia ponderável, mas que é uma ideia, o problema da ideia é que a maior parte da gestão ativa das propriedades não é feita precisamente porque ela já não é rentável. Nos concelhos, nos 11 concelhos analisados pela Comissão Técnica Independente, concluíram que menos de 10% das parcelas tinham gestão ativa. Na verdade, a gestão ativa é uma opção gestionária, isto é, não é gerida porque não dá lucro gerir, porque se desse lucro gerir, ela era gerida. Não é porque os proprietários sejam relapsos ou esquecidos ou que não queiram saber pura e simplesmente das suas parcelas. Porque se elas dessem rendimento, se houvesse uma perspectiva de elas darem rendimento, os proprietários certamente se envolveriam na sua gestão ativa. Isto é, 90% acha que aquilo não dá lucro. Ora, se elas não dão lucro, se 90% a utilizar a amostra daqueles 11 concelhos já não fazem gestão ativa porque elas não são rentáveis, seguramente se tivessem a pagar uma taxa, este abandono seria muito maior. Portanto, não nos parece que a solução deva passar por fazer recair sobre os pequenos proprietários florestais, sobretudo em zonas de minifúndio, novas taxas para suportar as redes de faixa primária. A solução que apresentámos, a proposta que apresentámos foi outra, não vou estar a alongar-me sobre ela, já o fiz bastas vezes e toda a gente a conhece, foi da constituição de unidades de gestão florestal, que visam precisamente tornar rentável, ou pelo menos contribuir para que torne rentável, aquilo que de outra forma não é rentável. Portanto, foi essa a nossa a opção que tomamos. Em relação ao que concretamente nos é proposto, e de facto o Sr. Deputado Alva Batista acabou por não se referir muito à matéria da apreciação parlamentar, ou mais específica à apreciação parlamentar, o grande problema do ordenamento e da gestão da floresta põe-se sobretudo nas zonas de minifúndio, porque em grandes áreas, como por exemplo o Alentejo, por exemplo, o montado é rentável. Aliás, não é por acaso, não será por acaso, que nas grandes zonas de grande propriedade, geridas, ordenadas, praticamente não há incêndios, só há incêndios nas zonas de pequena propriedade. Enfim, de uma forma bastante redutora, e entenderão isto de uma forma, enfim. Agora, os grandes incêndios ocorrem sobretudo nas zonas de grande propriedade, nas zonas de pequena propriedade. Nas zonas de grande propriedade, elas, por natureza, já porque elas são racionalmente geridas, muitas vezes bem geridas, são rentáveis, aí não se põe o problema da agregação da gestão e de encontrar formas, como as entidades de gestão florestal que o Governo propõe, ou das unidades de gestão florestal proposta pelo Bloco de Esquerda, ou até das ZIFs. Aliás, diga-se em abono da verdade que um dos atrativos que as ZIFs tinham nessas zonas, por acaso admiro-me que o PSD não tenha levantado, eram precisamente o financiamento dos planos de combate aos agentes bióticos e abióticos que desapareceu na atual legislação. E aí seria interessante, de facto, tocar. Portanto, a gestão agregada ou todos os esforços e todos os incentivos que se façam para a agregação da gestão, seja através de ZIFs, DGFs, UGFs ou outra fórmula qualquer que se encontre, elas visam, sobretudo, promover a gestão em zonas de minifúndio. E, portanto, faz algum sentido travar, como disse bem aqui o deputado Santinho Pacheco, travar, colocar algum limite à área máxima, não de uma forma absoluta, mas travar, precisamente para que todos os incentivos associados à agregação da gestão sejam concentrados nas zonas de minifúndio. E, portanto, nós, no que se refere concretamente ao sentido da apreciação parlamentar, nós, de facto, não acompanhamos o sentido que o PSD lhe dá. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, o CDS, criticou desde cedo a forma como a reforma da floresta foi feita, porque foi, aliás, como o Sr. Ministro da Agricultura se orgulhou de dizer, conseguiu legislar contra tudo e contra todos. E, portanto, no nosso entendimento, houve um conjunto de entidades que foram ouvidas aqui nesta comissão, mais propriamente, ou mais em particular, sobre os diplomas que tiveram em discussão na Assembleia da República, mas que também enviaram os seus contributos relativamente a outras aos outros diplomas que não vieram à Assembleia da República, e no que diz respeito concretamente a este decreto-lei das ZIFs, houve de facto algumas críticas, outras não, portanto o diploma não está todo ele mal, portanto houve algumas críticas. Nós desde logo solicitámos ao Sr. Ministro, nunca conseguimos perceber quais tinham sido as propostas efetivamente acolhidas pelo Governo, e portanto entendemos que é uma oportunidade para rever este diploma. Confesso que talvez 10 dias para apresentar uma proposta de alteração, querendo fazer um trabalho ponderado e equilibrado, talvez seja pouco para pensarmos nisto em tão pouco prazo. Mas acompanhamos e iremos tentar apresentar as nossas ideias, as nossas propostas dentro do prazo. Queria dar uma nota final relativamente, aproveitar esta oportunidade para dizer ao Sr. Deputado Carlos Matias, é verdade quando diz que os incêndios existem sobretudo no norte e centro do país, como é óbvio, e o Sr. Deputado diz aqui que o montado é rentável. Só que, Sr. Deputado, as análises não podem ser parciais e temos de perceber porque é que, independentemente de haver minifúndio ou não, o montado é rentável quando é bem gerido, porque o sistema
sistema de produção do montado é completamente diferente de um sistema de produção dos outros tipos de pinhal, eucaliptal, que se fazem no norte e centro do país, porque é feito em agro-silvopastorícia. Portanto, o montado tem uma densidade muito, muito menor e há animais a pastar e, portanto, não cresce mato, porque quando o montado não é bem gerido, ele também arde da mesma maneira que os outros tipos de floresta e também quando ele não é rentável. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Serra Algarvia em 2012, que tivemos grandes incêndios em áreas de montado, porque são zonas de serra onde as pessoas, de facto, não iam cuidar do seu montado. E, portanto, é preciso percebermos, não tem a ver com a espécie, tem a ver com a gestão. E, efetivamente, no que diz respeito à gestão das áreas de menor dimensão, o que nós entendemos, e talvez até pegando naquilo que foi que foram as propostas do deputado Álvaro Batista, que de facto também achei interessantes estas reflexões, por exemplo, nomeadamente no que diz respeito ao sistema do regadio, dou como exemplo aquilo que tivemos aqui a discutir no projeto de resolução anterior do PCP relativamente ao emparcelamento do Mondego. As pessoas inicialmente eram contra. Porquê? Porque as pessoas são muito agarradas à terra, porque historicamente há uma grande pega à terra. Este trabalho de mostrar às pessoas que é mais rentável, que elas conseguem tirar um rendimento das suas terras, quer sejam agrícolas, quer sejam florestais, é um trabalho que demora décadas e, portanto, é preciso um enorme trabalho de sensibilização, de trabalhar junto das populações e das pessoas. Isso conseguiu-se em algumas zonas com sucesso no que diz respeito ao emparcelamento agrícola, muito poucas zonas até, e também se deveria conseguir, e tem sido conseguido com o trabalho que foi feito com as zonas de intervenção florestal, que todas as pessoas, ou grande parte das entidades que aqui ouvimos, disseram que é um trabalho de décadas que agora estava a começar a produzir os seus frutos. E, portanto, penso que não podemos desaproveitar aquilo que foi o trabalho, que foi a continuidade, e ela deve ser melhorada, porque, se a senhora, a legislação não é estanque e devemos ir afinando, e para isso é que aqui estamos também. E, portanto, nesse sentido, dizer que apoiamos esta apreciação parlamentar, porque, de facto, ela foi bastante contestada ou levantada bastantes dúvidas e, portanto, será uma oportunidade de melhorar até na sequência daquilo que já podemos ler nos relatórios da Comissão Técnica. Portanto, todos nós certamente poderemos ter qualquer coisa para melhorar agora que sabemos o relatório daquilo que correu, do que é que não correu bem ou do que é que correu mesmo muito mal e na área da floresta, o que é que poderá ser melhorado.
Passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder aqui a algum apelo de contenção, tendo em conta que já temos uma entidade há uma hora à espera para uma audição, e vou tentar, mas gostava de dizer duas ou três coisas sobre esta matéria. Aquilo que é o posicionamento do PCP sobre o projeto, sobre o decreto-lei em si, no âmbito do processo de apreciação parlamentar, será expresso nas alterações que o grupo parlamentar do PCP entregará, mas gostava apenas de lembrar que o grupo parlamentar do PCP foi o primeiro aqui na Assembleia da República a colocar a questão das zonas de intervenção florestal em 1980, nomeadamente associada à primeira lei de defesa da floresta contra incêndios, como a GESIF, como essa defesa da floresta contra incêndios assente na instalação e no desenvolvimento de GESIFs. Elas só vieram a ser implementadas 25 anos depois, em 2005, depois da primeira vez serem abordadas aqui e ser colocada aqui na Assembleia da República. Volto a repetir pelo PCP a necessidade da sua criação, e por isso, isto diz muito daquilo que é a preocupação do PCP com a necessidade de garantir uma adequada gestão dos espaços florestais. Aliás, não é por acaso que colocamos insistentemente a necessidade de valorizar a madeira e o preço da madeira como melhor forma de estimular uma gestão ativa dos espaços florestais. Contudo, gostava de fazer duas referências, porque o Sr. Deputado Álvaro Batista explanou abundantemente em torno destas matérias, nomeadamente dizer que concordamos que há um problema de cumprimento da legislação em matéria de floresta. Aliás, dizemo-lo recorrentemente que o problema da floresta portuguesa, nas suas amplas abordagens, nomeadamente começando logo pelo cadastro e continuando pela defesa da floresta contra incêndios, não é um problema de falta de legislação, é um problema do cumprimento da legislação. Mas a verdade é que o Sr. Deputado restringiu isto ao atual governo, e a verdade é que a legislação em matéria de florestas, nomeadamente em termos de faixas de gestão combustível, não é cumprida há muitos governos atrás, e por isso, se é verdade que há aqui um problema de legislação, é verdade que é um problema transversal a sucessivos governos. Já agora também gostava de referir que o Sr. Deputado fez outra referência, que é a importância dos consensos nesta matéria. Devo lembrar que os consensos não resolvem os problemas todos, porque durante muitos anos houve consensos na Assembleia da República relativamente à política florestal e, no entanto, os problemas não deixaram de se instalar e de se agravar, nomeadamente por incumprimento quer da legislação, quer das recomendações que a Assembleia da República colocava. Eu, valorizando aquilo que é o trabalho dos diferentes relatórios, um dos relatórios que nos foi entregue na final da semana passada aponta como grande medida a colocar sobre o mesmo chapéu a prevenção e o combate, matéria que já é abordada há muitos relatórios da Assembleia da República, esta recomendação. Mas também é importante dizer que quem quebrou pela primeira vez consensos nesta matéria foi o anterior governo do PSD-CDS, nomeadamente com a lei da arborização e da rearborização e com a lei dos baldios, quebraram consensos relativamente à política florestal, e por isso se há uma importância se o PSD valoriza muito os consensos, também deve fazer esta reflexão relativamente à quebra dos consensos que promoveu. E por último, deixe-me destacar, aliás, já foi aqui abordada esta questão de o Sr. Deputado encontrou para exemplificar um mecanismo de taxas para dar uma contribuição para a gestão das infraestruturas. Não deixa de ser curioso que, quando discutimos no final da passada sessão legislativa aquilo que o pacote florestal e aquilo que alguns chamam a reforma da floresta, e aí o PCP não acompanha, se calhar acompanha a crítica que o Sr. Deputado fez, que não entendemos que, achamos que chamar reforma da floresta àquele conjunto de problemas é um bocadinho exagerado, mas não deixa de ser curioso quando o PCP propôs um mecanismo de perequação para que houvesse uma repartição de custos relativamente à implantação das faixas de gestão combustível. O PS deve apontar o dedo a dizer que o PCP queria mais uma taxa para cima dos produtores florestais. E agora é o PSD que nos vem aqui claramente a trazer o exemplo. O Sr. Deputado trouxe claramente o exemplo como este instrumento de aplicação de taxas para a gestão de condomínios usou como exemplo, como um bom exemplo a aplicar à floresta. E por isso, o que há 3 meses atrás apontaram como sendo o PCP a querer, quando queria, efetivamente distribuir os custos com a implantação e não onerar apenas aqueles sobre os quais incidissem as faixas, agora vem aqui o PSD fazer isto sobre a forma de taxa, e por isso diz muito também sobre, não sei se foi depois da leitura do relatório que aponta neste sentido que o PSD mudou de ideias, mas de qualquer modo clarifica, nomeadamente relativamente àquilo que acusou o PCP de querer fazer, reconhecendo agora que efetivamente tem que haver aqui uma distribuição de custos, não se podem onerar apenas aqueles sobre os quais, apenas os detentores dos prédios sobre os quais incidirão as faixas, as infraestruturas para gerir corretamente a floresta.
Para a conclusão deste debate, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, SD. Pediria também a contenção de tempo, na medida do possível, até porque nós vamos ter uma segunda volta desta discussão depois de apresentadas as propostas ou os pedidos de cessação da vigência deste diploma. Pronto, e não será feito qualquer intervalo para a próxima audiência, atendendo a que já estamos uma hora e 10 de atraso, portanto, logo a seguir, iniciar-se-á a audiência que está prevista na ordem de trabalhos. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser o mais sintético possível, não podendo, no entanto, deixar de responder algumas das questões que foram aqui colocadas. A primeira é o seguinte, eu queria deixar perfeitamente claro isto. Nós não somos a favor da criação de uma taxa sobre todos os produtores florestais. Não somos a favor disso. Nós somos a favor de uma coisa diferente.
é a gestão coletiva, a gestão do património, é o suportar dos custos do património que está afeto a um coletivo. E a um coletivo dentro de uma ZIF. Aí sim entendemos que aquilo que são as infraestruturas que todos vão utilizar, as redes de aceiros, as redes de caminhos, têm que ser pagas pelo coletivo concreto que vai beneficiar daquelas infraestruturas. Tal qual acontece nas associações de regantes, nos primos de rega, tal qual acontece nos condomínios. Só isso. Agora, lançar um novo imposto sobre todos os produtores, não somos a favor e queríamos deixar isto perfeitamente claro. São coisas completamente diferentes na nossa vertente, na nossa perspectiva. O termo muitas vezes é utilizado de forma igual, mas são coisas diferentes. Depois queria dizer o seguinte, quem veio falar recentemente em consensos foi o Sr. Ministro da Agricultura, que andou aí a vendê-los para o país inteiro. E, portanto, e o que eu verifico é que os consensos que o Sr. Ministro da Agricultura quer não são aqui seguidos pelos partidos que apoiam o Governo no Parlamento, porque aparentemente o Partido Socialista, pelo menos, disse aqui de forma perfeitamente clara que não está virado para aí para os consensos, já tem a melhor solução do mundo e portanto, está tudo bem para eles. Nós entendemos que aquilo que são as propostas que o PS e os partidos que o apoiam aqui na Assembleia não são as melhores soluções. E a questão que eu acho, que eu aqui quero deixar, é esta. Os senhores têm a certeza, ou têm pelo menos a convicção, que este modelo que temos hoje em dia vai funcionar ou não? Este modelo vai resolver os problemas que nós temos assistido ou não? E a nossa resposta é claramente não. Quem não teve capacidade, e foi o país, ou tanto através dos últimos governos, mas os problemas maiores são os problemas deste governo. Estes episódios que nós vimos mais lamentáveis não aconteceram com outros governos, aconteceram com este governo de forma repetida e já o ano passado tivemos o pior dos 10 últimos anos de incêndios. E portanto, esta responsabilidade tem que ser assumida. Os senhores podem não querer ouvir mais ninguém, não querer falar com mais ninguém e assumir que aquela solução que tem em cima do mês é a melhor do mundo. Têm é que ser capazes de assumir as vossas responsabilidades relativamente às consequências dessas mesmas opções. O PSD vai apresentar as suas propostas, vamos esperar pelas propostas dos outros e depois cá estamos para as debater e sopesar as consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está concluído esta discussão. Relativamente ao ponto 4, outros assuntos, a mesa não tem nada. Eu pressuponho, depois da última intervenção do Sr. Deputado Santinho Pacheco, que relativamente à proposta feita, poderemos, portanto, passar para o plenário a manifestação do sentido de solidariedade desta Comissão. E, portanto, eu pediria para chamarem os representantes da Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia para fazermos a audiência.